passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há milhares de anos, muito antes de o Brasil existir como país, homens e mulheres pré-históricos já habitavam as terras sudestes do atual estado do Piauí. Deixaram vestígios de sua presença há 10 mil, 50 até 100 mil anos. Pesquisas lideradas pela arqueóloga Niede Guidon, que faleceu no início de junho, reescreveram a história sobre a chegada do Homo sapiens às Américas e ajudaram a transformar a realidade socioeconômica naquele pedaço do semiárido nordestino. É o que você vai acompanhar com o jornalista Celso Cavalcante nos 4 episódios da reportagem O Brasil Pré-Histórico, Tesouro Arqueológico da Serra da Capivara. Uma produção Rádio Senado.
Um santuário natural da Caatinga. Vales e formações rochosas exuberantes a perder de vista. Museu a céu aberto com mais de 1.200 sítios arqueológicos e o maior acervo de pinturas rupestres já descoberto em todo o mundo. Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, o Parque Nacional da Serra da Capivara se estende por uma área de 130 mil hectares, entre os municípios de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. Há décadas, o lugar atrai cientistas em busca de pistas sobre civilizações pré-históricas. Professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco e pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano, sediada em São Raimundo, Gisele Felice esteve pela primeira vez na região, ainda como estudante, na década de 1980, e logo depois se integrou à equipe da arqueóloga Niede Guidon. Ela explica a importância do local.
Além de uma paisagem belíssima, da beleza cênica, que são as serras, as rochas e da vegetação de Caatinga, tem a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres, muito conhecida da América e muito provavelmente do mundo todo. O que chamou muita atenção da doutora Niede e dos pesquisadores que vieram para cá foi a diversidade de temas, de técnicas, de dicenas, dessa magnífica concentração de sítios arqueológicos com registros rupestres na região da Serra da Capivara.
Um dos guias pioneiros do parque, orientado pessoalmente por Niede Guidon há mais de 30 anos, Rafael Moraes descreve algumas das pinturas e desenhos pré-históricos eternizados nos paredões.
Nas pinturas rupestres você tem muita expressão de caça, de luta, de sexo coletivo, de beijo, de pato, de religiosidade. E comparado isso com o resto do mundo, por exemplo, na Europa você tem muitas cenas de caça e guerra, mas na Serra da Capivara vai ter isso, essa parte lúdica, esse cotidiano, num total de quase 40 mil pinturas rupestres.
Essa cena do beijo citada por Rafael é uma das mais icônicas de todo o parque. Ela sugere duas pessoas tocando os lábios, uma de frente para a outra.
Então, nós interpretamos como uma cena de um beijo. Sendo um beijo, é a primeira manifestação de carinho, de amor da história da humanidade, que é uma pintura que tem ali 12 mil anos atrás. O que é bonito na arte rupestre é isso, cada um interpreta da maneira que vê.
Mas o que levou o homem pré-histórico a deixar tantos desenhos e pinturas naquelas paredes de arenito? Qual era seu objetivo com isso? Segundo a professora Gisele, seriam motivações variadas. Ela conta, inclusive, que algumas combinações de signo se repetem de forma simultânea em locais diferentes, como emblemas representando um sistema de comunicação.
Podem ter múltiplas funções de comunicação, a função de estabelecimento de regras, várias questões do cotidiano. Então é claro que tem uma intencionalidade de registrar algumas das informações sobre as pessoas que moravam, sobre parte do que é a sua cultura.
Instituído em 1979 por empenho direto de Niede Guidon, o Parque Nacional é gerido pelo ICMBio e tem parceria da Fundação Museu do Homem Americano, criada em 1986 também por iniciativa da arqueóloga. Atual chefe do parque, Marian Rodrigues lembra que a unidade é lar de espécies ameaçadas de extinção, como as onças parda e pintada e o tatu-bola. Ela reconhece que essa preservação do bioma é fruto do trabalho científico na área.
Exatamente, foi a ciência que criou essa unidade de conservação. Porque na época que a doutora Nied começou a fazer os estudos, a maneira de proteger seria a criação de uma unidade de conservação na categoria Parque Nacional. Foi o patrimônio arqueológico que ajudou a conservar essa parte, né, do bioma.
Gisele Felice diz que as pesquisas já comprovaram a presença de seres humanos na Serra da Capivara em épocas que remontam a muitos milhares de anos.
É o Boqueirão da Pedra Furada, que é um sítio muito antigo, que tem uma ocupação humana que vai desde 6 mil anos, né? E conforme você vai aprofundando as escavações, você vai encontrando outras datações, outras cronologias para as ocupações humanas, de 10 mil anos, 20 mil anos, chegando até idades igual ou maior que 50 mil anos. Essa idade de 50 mil anos data as fogueiras e as pedras lascadas.
Estudos em andamento sobre outros restos de fogueiras em camadas mais profundas do solo apontariam para a presença humana há até mais de 100 mil anos na região. Nascida em Jaú, interior de São Paulo, em 1933, Nied Guidon cursou História Natural na USP. Depois se especializou em Arqueologia, concluiu doutorado e atuou durante anos como pesquisadora e professora em Paris. Em 1973, recebeu apoio do governo francês para uma missão franco-brasileira destinada a pesquisar as pinturas rupestres que ela conhecera no sudeste do Piauí. Essa ligação com a Academia Francesa foi fundamental para sua missão de vida na Serra da Capivara, como testemunha Rosa Tracalo, coordenadora dos Museus da Natureza e do Homem Americano em São Raimundo Nonato. Ela que conviveu lado a lado com Nied pelos últimos 50 anos.
O vínculo foi sempre muito grande. Vários pesquisadores franceses que vieram aqui, trabalharam, publicaram. Primeiras datações foram feitas na França. Eu tenho até uma foto dela recebendo o telefonema em que falaram para ela que tinha dado 26 mil anos e ela discutia com a chefe do serviço dizendo, não é possível, na América não pode ter uma datação dessas. E a diretora do laboratório dizendo, volta lá, continua as escavações, tenho certeza que essa datação é verdade.
Naqueles anos 70, São Raimundo e vizinhança eram lugares praticamente isolados no semiárido piauiense. A população sofria com a falta de trabalho e de estruturas básicas, e mesmo com a fome. Muita gente ainda morava em meio à caatinga, inclusive nas áreas que seriam depois desocupadas para virar unidade de conservação, abrigada sob o mesmo teto dos povos pré-históricos. Filho de uma dessas famílias, Cláudio Mota, hoje dono de um pequeno restaurante próximo ao Parque Nacional, viveu até os 15 anos num local que ele conhecia por um nome diferente do que tem hoje.
Lá na toca onde o povo chama os tocos do inferno, mas não era a toca da Mandinha. Eu conheço que o toca da Mandinha, para mim, ela vai ser sempre toca da Mandinha. Nós vivíamos da roça, lá em cima desse ladeiro, no Baixão da Vaca, que nós era tudo mateiro mesmo, morava na roça e no mato mesmo. Quando surgiu a notícia, foi muito triste para a gente, porque a gente já convivia lá, as nossas famílias já moravam lá, mas a gente teve que entender que ali não era só da gente, era da nação, então...
Cláudio lembra que sua bisavó, liderança religiosa na comunidade, não permitia qualquer dano às pinturas existentes nas paredes.
Ela sempre falava pra gente que tinha significado, que ninguém não podia mexer, porque aquele desenho que era feito por os caboclos, índios, ela dizia, a gente tá aqui, tá convivendo aqui, mas a gente não pode mexer em nada dos que eles deixaram. Os caboclos chegavam de noite e puxavam na perna quando tava dormindo. Aí a gente ouvia ela e não mexia em nada, nunca nós mexendo em nada.
plano de manejo do parque, elaborado pela Fundação Museu do Homem Americano, incluiu medidas para o desenvolvimento socioeconômico da população. E ao longo dos anos, a entidade também esteve à frente de várias iniciativas que ajudaram a transformar a realidade local. Rosa Tracalo, nascida no Uruguai e morando há mais de 3 décadas no Piauí, aponta qual é, para ela, a maior realização da vida de Niédio Guidon.
O legado maior dela é ter transformado essa região, quer dizer, ela se serviu, entre aspas, do homem pré-histórico e o que ele nos deixou para transformar a região, criar emprego para mudar a vida das pessoas.
A professora Gisele Felice concorda.
Vários projetos são feitos, de colégios, as escolas. A fundação começou todo esse projeto de alternativas econômicas como a apicultura, a cerâmica como alternativa econômica, o próprio turismo e a criação do parque. E a proposta de criar na região um centro de pesquisa para que todo o material ficasse aqui. A ideia de criar o curso de arqueologia aqui em São Raimundo Nonato foi o primeiro curso numa universidade pública no Brasil.
Rafael Moraes cita seu próprio exemplo de vida para falar sobre o legado social de Niédio.
Porque isso evitou o êxodo rural para as grandes cidades. Eu, por exemplo, poderia estar em Serrana, na Usina da Pedra, no corte de cana no sul do país, mas eu estou no meu lugar, contando a história da terra. E hoje nós temos filhos da terra formados em arqueologia.
Por sua atuação na Serra da Capivara, Niédio Guidon se tornou uma das grandes referências da arqueologia mundial. Ela viveu na região tempo suficiente para constatar em vida a transformação social e econômica daquele lugar distante, que se tornaria a sua casa. Um trabalho silencioso, de plena atenção, perseverança e suor sob o sol escaldante da Caatinga. É assim, camada por camada, que a equipe de arqueólogos da Capivara traz à tona novas descobertas sobre a pré-história no Brasil, como descreve a coordenadora de museus, Rosa Tracalo.
Imagina uma casa abandonada, passam 15, 20 anos, você chega e está cheia de pó. 300 anos vai estar quase que a metade da casa cheia de pó. E aí vai. Em milhares de anos na Terra, essa poeira, entre aspas, que vai se depositando, sedimento, vai cobrindo as camadas. Aí vem outra população e deixa seus vestígios e de novo o sedimento cobre. O arqueólogo vai escavando, descendo essas camadas e, por diferentes métodos de datação, consegue saber em que época isso foi abandonado, pelo menos, né?
Gisele Felice destaca que, além das pinturas e gravuras nas paredes, a região esconde no subsolo uma infinidade de registros humanos da pré-história, como cerâmicas, urnas funerárias, seixos queimados e artefatos diversos.
Existem vários tipos de vestígios e várias cronologias. As pedras polidas, por exemplo, os machados polidos, por exemplo, a gente tem um machado com uma cronologia de 9 mil anos, o que demonstra que as pessoas da região há 9 mil anos atrás já conheciam a técnica de polimento.
Cada novo material revelado nos sítios passa por análise e catalogação criteriosas. Tânia Santana é coordenadora de laboratórios da Fundação Museu do Homem Americano e explica como é feito esse trabalho.
A gente faz a fase que a gente chama de curadoria de vestígios arqueológicos. Quando o material, os vestígios são coletados em campo, né, oriundos das campanhas de escavação. Quando chega no laboratório, a gente vai começar a trabalhar eles. Conferência é a higienização, a numeração e a análise. Eles vão passar também por um processo de registro imagético, e aí tem alguns que passam por registros tridimensionais. Então a gente vai estar trabalhando em cima desse material que está chegando de campo.
Durante muito tempo, a hipótese mais aceita sobre a chegada dos seres humanos às Américas foi a da chamada Teoria Clovis, de que há cerca de 13 mil anos, no período da última era glacial, os primeiros Homo sapiens teriam cruzado o Estreito de Bering, da Sibéria para o Alasca. Mas hoje essa convicção já caiu por terra, tanto pelas pesquisas no Piauí, quanto por outras descobertas em países como Chile, Uruguai, México e Estados Unidos. De acordo com a professora Gisele, o ser humano percorreu diferentes caminhos na direção do Novo Mundo.
Nós acreditamos que o deslocamento via o Estreito de Bering, via a Beríngia, quando formou uma ponte de gelo, que esse deslocamento ocorreu, mas a gente acha que não foi o único caminho nem o único período. Podem existir outros caminhos, como os caminhos transoceânicos. A doutora Eliette vai dizer que, de acordo com as correntes marinhas, dá para tranquilamente sair da África e chegar à deriva no nordeste do Brasil. Mas podem ter tido outros caminhos mesmo, né, pelo Oceano Pacífico e tudo mais.
O cenário que hoje é de Caatinga um dia já foi Mata Atlântica e até Floresta Amazônica. Aliás, bem antes disso esteve coberto pelo mar. As alterações no clima mudaram aos poucos o tipo de vegetação e afastaram dessa parte do Piauí animais de grande porte que chegaram a dividir espaço com o homem pré-histórico. Preguiças gigantes, tigres de dente de sabre, tatus do tamanho de um fusca e outros. A chefe do Parque Nacional, Maria Rodrigues, fala sobre essa megafauna do passado.
Pelos estudos, a megafauna coexistiu com o humano pelo menos até 10 mil anos. Quando o clima foi mudando, era savana, eram árvores de grande porte, como eram animais grandes, precisavam de uma área que eles pudessem transitar, que era a área de savana. E aí, com a mudança climática, essa transição de Mata Atlântica para Cerrado e depois Caatinga, elas foram desaparecendo ou se adaptando, né?
Voltando ao Homo sapiens, Rafael Moraes aponta a quantidade e diversidade de vestígios encontrados como prova de que muitas gerações pré-históricas se sucederam na Serra da Capivara.
As pinturas não foram feitas por um só grupo, mas por diversos grupos diferentes que passaram naquele determinado paredão, épocas, tempos diferentes, por diversos períodos, estilos, traços diferentes.
A professora Gisele acrescenta que os estudos continuam em busca de mais pistas sobre quem foram essas comunidades pré-históricas que habitaram o atual Piauí.
A gente ainda está tentando verificar quais seriam os grupos humanos que viveram na região através dos traços culturais técnicos, do comportamento, a forma como enterravam as pessoas e as cronologias. Grupos humanos que viveram na região e deixaram essa grande quantidade de vestígios, pinturas rupestres, pedras lascadas, urnas funerárias. Devia ser uma população significativamente grande para ter deixado tantos sítios arqueológicos na região.
Para quem vem de lugares mais distantes, viajar a São Raimundo Nonato demanda certa complexidade logística sobre o melhor trajeto a fazer. O aeroporto local ainda carece de regularidade nas rotas operadas. A capital teresina está a mais de 500 quilômetros por estrada e Petrolina, em Pernambuco, outra opção para voos comerciais, a 300 quilômetros. Nada disso, porém, impede que um número crescente de turistas visite o Parque Nacional a cada ano. Só em 2024 foram quase 40 mil pessoas. E o que a princípio poderia ser visto como obstáculo, acaba contribuindo para a preservação desse santuário de natureza e cultura encravado no Piauí, como observa o guia Rafael Moraes.
Esse fator longe, entre aspas, ajuda muito a selecionar um perfil de pessoas para vir visitar a Serra da Capivara. Pessoas que realmente querem conhecer a Serra da Capivara.
E esse perfil contempla diferentes tipos de viajantes. Jovens estudantes, professores, pessoas idosas, aventureiros solitários ou com amigos, famílias inteiras. Gente que, ao chegar, se depara com cenários deslumbrantes, trilhas bem sinalizadas e facilidades como passarelas que permitem caminhar e ver de perto com toda a segurança o imenso acervo de pinturas rupestres. E ainda dois museus interativos, além de um povo para lá de hospitaleiro. Rosa Tracalo resume o sentimento comum desses visitantes.
A reação das pessoas em geral, quando vêm, dizem: ah, eu não imaginava que era assim. Qualquer um que vem aqui, que conhece, sai daqui cheio de orgulho.
Nossa reportagem conversou com algumas dessas pessoas. A médica costa-riquenha Beatriz Couto fez questão de incluir a Serra da Capivara no roteiro de sua primeira viagem ao Brasil.
Porque queria muitíssimo ver o sítio de arte rupestre, porque tem a maior densidade de arte rupestre no mundo e é de los sitios mais importantes de América. O arte que há é espectacular, a gente é muito linda. Já quisiera quedarme mais tempo.
O casal Walter Lin e Luciene Sandes, maranhenses residentes no estado de São Paulo, também se impressionou com o que viu.
Uma perfeição divina, algo sobrenatural. Enfim, a natureza viva aqui. Aqui tem muita coisa boa para os turistas apreciarem.
É impressionante, né? Como sobreviveram aqui nesse local com tanta maravilha e deixou essas marcas para nós apreciarmos, né, no dia de hoje. É uma riqueza do país, né? Uma riqueza do estado do Piauí.
A mesma reação teve o bancário aposentado Neomedes Moraes, morador de Petrolina, Pernambuco.
Maravilhosa, extraordinária. Estou me encontrando aqui com a natureza, entendeu? Fatos aqui antigos, dos homens pré-históricos. Excelente. Vale a pena conhecer essa parte do nosso Brasil aqui escondido em pleno Piauí. Está muito bom. A parte de organização, a parte de estrutura, está bem feito mesmo, entendeu? Achei muito bom.
A chefe do parque, Marian Rodrigues, do ICMBio, cita as atrações mais procuradas pelos turistas que chegam a Capivara.
Os principais, né, que quem vem de longe, o primeiro lugar que ele quer ir é conhecer a Pedra Furada, que é um monumento geológico, que é lindo, belíssimo. E ali naquele complexo tem vários sítios arqueológicos muito importantes, que é o Boqueirão da Pedra Furada, o sítio do Meio, que é lindíssimo também, e ali também temos vistas panorâmicas. Depois tem o Circuito do Desfiladeiro, uma imensidão de sítios arqueológicos. E aí, do outro lado do parque, é a Serra Branca, espetacular, e você vai ter sítios arqueológicos totalmente diferentes em termos de estilo desses outros dois.
Dois museus interativos e tecnológicos também são atrações de qualquer roteiro na Serra da Capivara. O do homem americano dentro de São Raimundo Nonato ensina sobre o povoamento da América, revela imagens tridimensionais das pinturas rupestres e exibe peças de rituais funerários e outros objetos arqueológicos. Já no Museu da Natureza, erguido em forma de espiral bem no meio da Caatinga, o visitante é convidado a interagir com a evolução natural e as paisagens da região, como cita Rosa Tracalo.
Tudo é contado através das mudanças climáticas e através de sensações, de interatividade. Tem a parte da paleontologia dos animais, da megafauna, tem o tigre de dente de sabre, a preguiça gigante, o tatu gigante. Tem uma sala com asa delta que a gente entra e põe os óculos de realidade virtual e sobrevoa o parque.
Orgulhoso de sua terra natal, o guia Rafael Moraes deixa um convite para que mais pessoas embarquem nessa aventura.
Trata-se de um documento de nação. É o maior monumento pré-cabralino da história desse país. E eu espero que você venha conhecer a Serra da Capivara, que nós estamos aqui para receber vocês com um grande abraço e com muita felicidade em receber na nossa terra.
Você acompanhou a reportagem especial O Brasil Pré-Histórico, Tesouro Arqueológico da Serra da Capivara, uma produção Rádio Senado. Produção, reportagem e apresentação Celso Cavalcante. Edição Maurício De Sante. Locução Regina Pinheiro. Trabalhos técnicos André Menezes. Trilha sonora Quinteto Armorial, álbum do romance Ao Galope Nordestino. Você pode acessar a íntegra desta reportagem pelo site senado.leg.br/rádio e nos principais agregadores de podcast.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.